Bezat Hashem, a gente está no Daf Het, Amud Alef, na primeira linha do Daf. A gente finalizou o Daf anterior com a opinião de Rabbi Yosef, que dizia que quando a gente usa o dinheiro para adquirir alguma coisa ou para noivar com uma mulher, o dinheiro é algo que tem um valor fixo e claro para todo mundo que faz parte do ato. Quer dizer, quem está comprando, quem está vendendo, sabe exatamente o valor. Tem aqui 100 reais, por exemplo. Assim também, diz Rabbi Yosef, quando a gente usa algo que não é o próprio dinheiro, mas sim algo que tem o valor equivalente, que também pode ser usado para noivar com uma mulher ou para adquirir alguma coisa, também deve ter um valor fixo. Logo, concluiu Rabbi Yosef, se existe uma certa roupa, um objeto, que o valor não está claro exatamente, e ele vem e dá para a mulher, ele vem e fala, olha, eu estou noivando com você com uma roupa que vale 50 reais. E ele dá essa roupa para ela, já que não está claro que essa roupa tem esse valor. Pode ser que sim, pode ser que não. Então mesmo se a gente descobre que a roupa sim tinha esse valor ou até mais, já que na hora não estava claro, então a mulher não aceitou casar porque ela não tinha certeza que o ato estava sendo válido. Rabbi Yosef exige que qualquer coisa que vai ser usado como valor equivalente deve ser algo que o valor está fixo. Então, antes de fazer o ato, deve-se, entre eles ou outras pessoas, fixar o valor dessa roupa é tal. Uma vez que ela sabe do valor, aí ele pode dar para ela isso. Amar Rabbi Yosef, diz Rabbi Yosef, mena amina, da onde eu cheguei nessa conclusão, da onde eu tirei essa lei? Agora vai trazer duas explicações para isso. Detalhe, a primeira explicação diz que ele aprendeu isso de uma braita. A braita diz, Mikesef Miknato, aprendemos do Pasuk, que fala que o escravo é comprado com dinheiro. Bekesef Uniknav, não Niknav Betivav, que ele, o escravo pode ser comprado com dinheiro, e o Pasuk exclui que ele não pode ser comprado com trigo ou com objetos. Analisa, Agmará, essa lei. Haitvav Ekelim Echidam. Qual é o valor exato desse trigo ou desses objetos? E lei, Madelomakinu Beuklal. Você não me diga que a Bata está dizendo que é proibido comprar com objetos e não pode fazer isso de jeito nenhum. Por quê? Yashiv Yoratu Amarachmaná Derabot. Vekesef, Kekesef. Aprendemos de um outro pasuk, Yashiv Yoratu. De lá aprendemos que pode-se usar objetos que têm o valor equivalente ao dinheiro. Ou seja, quando a Torá diz que a gente deve fazer uma compra com dinheiro, não é justamente com dinheiro, pode ser com coisas equivalentes. Então, os objetos sim podem ser usados às vezes como dinheiro. Vem de leite, meu chefe brutar, e também não venha me dizer que a Braita vem excluir um caso que os objetos não têm o valor mínimo de chefe brutar, e por isso que o pastor diz que não pode se comprar com eles, mas ele ativava aquele, meu filho, que é frame. Porque se tem menos que esse valor, então mesmo dinheiro também não pode comprar, não precisa ser objetos. A única explicação do pasuk que diz que não pode comprar o escravo com objetos era lá dentro do Jabutá. Deve ser que ele sim tem o valor mínimo. E o motivo é que já que a gente está tratando de trigo ou de objetos, que eles não têm o valor fixo de antemão, por isso que o ato de adquirir não está sendo válido. Daqui o Rabbi Yosef conclui que não pode ser usar um objeto a não ser que o valor dele já foi fixado de antemão. Veida, fala Gemara qual que é a resposta que vão responder os sábios que discordam com o Rabbi Yosef, o que eles vão fazer com esse pasuk. Arikama Betulat Kesef Unikne Venikne Betulat Voa Bekilim Umaniu Khalifi. Explica a outra opinião que o pasuk que exclui que não pode se comprar o escravo através do trigo quer dizer que se a gente está usando o trigo, o objeto, como algo de valor, ou seja, eu não estou pagando para você o próprio trigo, eu estou pagando o valor do trigo, só que em vez de te dar 10 reais à vista, eu te dou um objeto que tem o valor equivalente. Nesse caso, pode-se comprar um escravo com um objeto, mesmo que o valor não foi fixo de antemão, diz essa opinião. O motivo do pasuk que diz que não pode se comprar é quando a gente usa o objeto ou o trigo não como um valor monetário, e sim como o próprio objeto, que é no caso do Halife. Como a gente aprendeu, existe um certo ato de adquisição no qual a gente não faz um pagamento pelo campo ou pelo escravo, e sim a gente faz uma troca. Eu dou para você um objeto e você, em troca, me dá o campo. O ato de aquisição não é um pagamento, e sim uma troca de objetos. Sendo assim, diz essa opinião que isso que o Pasuk vem dizer, que não pode se adquirir o escravo através do Halife. O Rav Nachman de Amar Perot, Rav de Halife, Maiker Meimar, pergunta a Gemara, a resposta é boa, porém a opinião de Rav Nachman é que em nenhum caso frutas ou comidas podem fazer o ato de Halife. Sendo assim, não é necessário que o Pasuk venha nos excluir que não pode se comprar um escravo com trigo, uma vez que de qualquer jeito não pode se fazer Halife. Traz a Gemara então uma outra explicação, segundo a opinião de que discute com o Rabi Yosef. Não. O Pasuk está excluindo um objeto e o trigo no caso que eles não têm o valor monetário mínimo. Eles não têm Shveprutá. Vede que a Marta, a Maíra, Tuave, Kelim, Afilo, Keseframi, e o que você então perguntou, que não pode ser, porque sendo assim, porque o Pasuk diz que não pode se comprar com um objeto. Mesmo com dinheiro não pode se comprar se ele não tem o valor mínimo. Lomi baia que a Amar. A explicação é a seguinte. Lomi baia que a Sefde e Itbe Shveprutá e Lolo, a Maltuave, Kelim, Eva, Vicarva, Nata, e o Gamaro, Makne, Nafshei, Kamashman. A explicação é a seguinte. Que no caso do dinheiro, é óbvio que se o dinheiro não tem o valor mínimo, não tem Shveprutá, não pode se adquirir com isso nada. Porém, um objeto, como trigo ou algum outro objeto, eu poderia achar que mesmo que ele não tenha um valor mínimo monetário, porém ele tem um certo valor, a pessoa pode usufruir dessa comida ou desse objeto. Por isso eu poderia achar que sim, é válido o ato de adquisição através de um objeto mesmo não tendo Shveprutá. Conclui a Gemara, aprendemos desse pasuk que se o trigo ou o objeto não tem o valor monetário de Shveprutá, não pode se comprar com ele. Essa é a explicação dos que discutem com o Rabi Yosef. A Rabi Yosef Menahamina lá, uma segunda explicação da onde o Rabi Yosef concluiu a sua opinião, que não pode se usar um objeto para comprar, a não ser que o valor já foi fixo de antemão. Detalhe, ele aprendeu isso de uma outra braita. Diz a braita, nós sabemos que todos os judeus que são da tribo de Israel, eles têm a mitzvah de resgatar o filho quando ele atinge os 30 dias. O que é chamado de pidyon haben. Quando o menino, o neném, atinge 30 dias, o pai tem que dar um valor de 5 slaim, 5 slaim, para o kohen, para o sacerdote, de modo que o filho pertence completamente ao pai. Vem o pai da criança e diz, em vez de te dar as 5 moedas de prata, os 5 slaim, pegue este pequeno bezerro. Talit zere piot beni, ou que pegue esta roupa, lo amar klum, fala a braita, ele não cumpriu a obrigação. Porém, se o pai vem e diz, esse bezerro ou esta roupa, que valem 5 slaim, que valem as 5 moedas, eu estou te entregando como pidyon haben, Bno Padui, nesse caso, ele cumpriu a mitzvah de pidyon haben. Analisa a Gemara, analisa o Rav Yosef, hai pidyon echidame, do que está se tratando? Ilei madroshavei, se o que disse a Braita, que se ele fala de uma maneira geral, esse talit, para o Kohen, para o pidyon do meu filho, a Braita falou que isso não vale. Se ele não falou o valor, então ele falou, essa roupa estou te dando como resgate do meu filho, isso não vale. Se, de fato, a roupa não tinha esse valor, porque minei, a Braita não precisa falar. É óbvio que ele não cumpriu a mitzvah. Era lá a falhav de chave. Deve ser, então, que se tratar num caso que a roupa e o bezerro sim tinham esse valor, de fato. E já que o valor não estava fixo de antemão, por isso que ele não cumpriu a mitzvah. Ou seja, deve ser que a primeira parte da Braita se trata de um caso que o bezerro tinha um valor, porém já que o valor não estava fixo, ele não cumpriu a mitzvah. Somente na segunda parte da braita que ele falou o valor, que ele cumpriu a mitzvah. Daqui cumpriu o Rav Yosef, que quando a gente usa algo como valor equivalente, o valor deve estar fixo de antemão. Fala como ela, não, isso não é uma prova. Leolam de Loshavi, pode ser que a braita citada num caso que a roupa ou o bezerro não tem o valor de Hameslaim. Não tem o valor das cinco moedas. O Kegon de Kabil Kohen Aluye. E está se tratando no caso que o Kohen, ele recebe esse valor. Ou seja, ele fala o seguinte, mesmo que isso não vale, para mim isso vale esse valor. Eu preciso muito disso. E por isso, eu estou pronto a pagar 5 Slaim para esse objeto. E aí então, se eu falar, você está pronto para pagar? Então receba isso como o resgate do meu filho. Que a Rav Kahana, assim como vimos que a Rav Kahana, Shakil Sudra, me pediu na Ben, Amar Leinedidi Hazuli, Hameslaim. Uma vez, o Rav Kahana, que ele era um Kohen, ele não pediu na Ben, recebeu um certo turbante que as pessoas importantes usavam na cabeça. Ele falou, já que eu sou uma pessoa importante, eu preciso disso, para mim isso vale Hames Slaim, isso tem o valor de 5 Slaim, mesmo que não é o valor real. E por isso, o pai pode usar isso para pagar o pedido bem do filho. Ou seja, mesmo que o valor real não é tão alto, se o Kohen recebe por esse valor, porque para ele isso vale, a pessoa pode usar. E é isso então que a Braita está nos dizendo. A primeira parte da Braita está dizendo que o valor, na verdade, não vale 5 moedas. Por isso, se ele falou, sem especificar, que estou te dando essa roupa, e a roupa não valia o valor das 5 moedas, de Hames Slaim, por isso ele não cumpriu a obrigação. Já na segunda parte da Braita, já que ele especificou que eu estou te dando pelo valor de Hames Slaim, que você está pronto a pagar, por isso que é válido. Amar Ravashi, vira Ravashi, e nos esclarece, Lomaran elakegon Rav Kahana, de Gavra Rabo. Tudo que a gente está dizendo, que a gente pode usar um objeto como Hames Slaim, como 5 moedas, mesmo que o valor real não é este, se trata somente num caso que, de fato, a pessoa que está recebendo está pronto a pagar. Como, por exemplo, o Rav Kahana, no episódio que a gente trouxe, que ele era uma pessoa importante. O Mibai Leisudra Areish, uma pessoa importante na época, não andava sem um chapéu, sem um turbante na cabeça. E por isso, já que para ele é muito importante esse turbante, ele está pronto a pagar esses Hames Slaim, essas 5 moedas por isso, e por isso que o pai pode usar esse objeto como se fosse que ele tenha esse valor. A Valkule Arma, lo. Porém, uma pessoa que não é importante não pode vir e falar, bom, eu estou pagando 5 moedas por esse turbante. Porque não faz nenhum sentido. Somente se tem algum nexo, como por exemplo, uma pessoa importante, que ele necessita muito disso, ou uma pessoa de uma situação que ele precisa desse objeto, por isso ele pode dizer que ele pagaria mais. Que há de Mar Baravashi. Assim como vimos que o Mar Baravashi, que ele também era uma pessoa muito importante, Zavan Sudra Meima de Lava Mikobi, ele comprou um turbante de uma senhora da região de Kobi, Xavier Sarabit Leisa. Ele mesmo que o valor era 10, ele pagou 12. Porque já que ele era uma pessoa importante, ele não tinha como andar sem essa roupa, então ele teve que pagar esse valor. Então, uma pessoa que tem importante, está numa situação que ele precisa, a gente pode dizer que o valor é outro para ele. A Gemara volta a tratar dos assuntos do Kiddushin. A conclusão com essa discussão de Rabbi Yosef, a gente vai ver daqui dois para frente. Amar Rebelazar, diz o Rebelazar, Itkatili Bemané. A pessoa veio e disse para a mulher, eu estou noivando com você, com um mané. Mané são 100 dinari. Venatala dinar, porém ele deu para ela somente um dinar. Hareizu Mekudeshet, o Kiddushin está válido. Veashli, e agora ele está endividado, ele precisa completar e pagar para ela mais 99 dinari. Maitaima, o motivo é o seguinte, já que ele falou que ele vai dar 100, ele falou claramente, e na hora que ele falou que vai dar 100, ele foi lá e deu 1. Ele não é bobo. O que ele está querendo dizer? A gente entende do comportamento dele, que na verdade ele quis dizer que agora deve fazer o ato do Kiddushin através de um só dinar. E ele pôs uma condição, você está levando, e olha, em condição, que eu vou pagar para você mais 99 dinarim. Ele não quis dizer que ele vai noivar com 100 dinarim, porque qual o sentido dele dar agora um dinar? Ele não é louco. É lógico que ele quis dizer que ele vai dar somente um dinar no ato do Kiddushin, ele está endividado e ele vai pagar para ela mais 99. Por isso, é válido. Assim como disse Rav Huna no nome de Rav, qualquer pessoa que faz um ato e fala almenat e põe uma condição, por exemplo, uma pessoa que fala, olha, estou me vendo com você se eu te der um brinco de ouro. Almenat, na condição que eu vou te dar um brinco de ouro. Então, mesmo que ele pôs uma condição, a intenção dele é que agora já o ato vai ser válido, que do Shin vai ser válido, existe uma condição futura que ele vai dar. Mas no momento que ele vai dar, retroativamente, a gente esclarece que desde agora, desde já, o que do Shin já foi válido. Assim também, já que a gente entende do comportamento dele, que ele quis dizer que ele vai noivar com ela com um dinar, ele está na condição que ele vai pagar para ela mais 99, no momento, ela e ela já estão noivos. Meite vê, agora questiona essa lei. Itkatili bemané, o homem que foi para a mulher e disse: eu estou noivando com você com 100 dinari. Vai a moné veoler. E aí ele começou a contar: 1, 2, 3, 4, 50, 60. Veratza echad mehem lachzor, afiru bedenar lachalam yushut beador. Se um dos dois quer voltar atrás, mesmo se ele está no dinar 99, ele não chegou ainda no 100. Qualquer um dos dois, tanto o homem quanto a mulher, podem voltar atrás. Mesmo que ele já passou algumas moedas para a mão dela, ele pode voltar atrás. Isso contradiz a lei que dissemos. A lei que dissemos disse que no momento que ele deu o primeiro dinar, ele já estão noivos, e agora ele tem uma dívida. Como é então que eles podem voltar atrás? A Gemara traz duas respostas para essa pergunta. Fala, Gemara. Que essa segunda braita que você trouxe se trata que a pessoa especificou e falou: eu estou noivando com você com estas 100 dinarim. Estes 100 dinarim. Já que ele especificou que são estes, então ele quis dizer com tudo que tem aqui. Não somente com um, e sim com os 100 que estão aqui. Por isso, enquanto ele não deu ainda o último dinar, eles podem voltar atrás. Pergunta a Mara sobre essa resposta. Como é que você pode dizer isso? Ha! A gente vai ver na continuação dessa braita, da segunda braita, que a continuação se trata num caso que ele falou estas moedas. Concluímos que a primeira parte se trata que ele não falou estas moedas. De Katarisei, olha só a continuação da braita. Amar laif katili bemanezu, verimtsa manechaser, dinar, ou dinar shenechosh, etanam kodesh. Se ele falou para ela: eu estou noivando com você com estas 100 moedas e estava faltando uma, ou que uma delas não era de ouro, era de bronze, eles não estão noivos. Dinar raras, não deixa. Porém, se uma das moedas era de má qualidade, eles estão noivos. E a Khalifa, ele tem a obrigação de trocar essa moeda por uma moeda de melhor qualidade. A princípio, vemos que a segunda parte se trata que ele falou manezu, estas moedas, e a primeira parte não. Não, tanto a primeira quanto a segunda parte se tratam que ele falou estas moedas. O peru me faz. Fala, mas não. A segunda parte da braita, ela vem explicar a primeira parte. Que a lei que foi dita na primeira parte, que eles podem voltar atrás até a última moeda, se trata justamente num caso que ele falou manezu essas moedas. A Gemara fala entre parênteses. Essa resposta que você falou, que as duas partes da braita se tratam que ele falou manezu essas moedas, com certeza é uma boa resposta. Por quê? Porque o raciocínio diz o seguinte: deisar kadata kherencha bemanestam, hashta bemanestam loave kidush manezu mibaye. Se você me diria que a primeira parte se trata que ele não falou estas moedas, e você já me disse que enquanto ele não deu a última moeda, ainda eles podem voltar atrás, o que do Shin não tão válidos. Sendo assim, por que a segunda parte vem e diz que se ele falou estas moedas, também, se está faltando, eles não estão noivos. É óbvio. Se mesmo se ele não disse, Manezu, essas moedas, e está faltando, eles não estão noivos, se ele disse, é óbvio que eles não estão noivos. Então, é uma prova para uma resposta que foi dita, que as duas partes tratam que ele falou, Manezu. Fala, Gumará, entre parênteses, é, o raciocínio que você fez aqui está errado. E me chamaram a área, isso não é uma prova. Tá na seifa de Gilu Ereixa, chama tomar Reixa de Manezu, a forma de estar, amava o que duxa, então na seifa de Mané, quando Reixa de Mané está. A filha que nova que duxa. Fala, Gumará, não, isso não é um raciocínio certo, porque pode ser que a Braita sim cita a primeira parte que a pessoa não falou Manezu e a segunda parte que ele sim falou Manezu, porque através que foi dito duas partes, a gente conclui que com certeza a primeira parte se trata que ele não especificou. Porque através que tem duas partes, a gente conclui a segunda parte, ele especificou a primeira não. Então pode ser que essa seria a explicação. Então temos uma prova para o raciocínio. De qualquer modo, aqui a gente conclui a primeira resposta da Gemara, que diz o seguinte: se a pessoa vem e diz que eu estou noivando com você com 100 dinarim, e ele deu um dinar, essa é a prova. Isso indica que, na verdade, quis dizer, quis noivar com um só dinar, e ele, o ato já foi finalizado, eles já estão noivos, e ele ficou endividado, ele precisa pagar para ela mais 99. E a Braita que diz que enquanto ele não deu a última moeda, ainda eles não estão noivos, se trata somente de um caso que ele especificou e disse, Manezu, essas moedas. Já que ele especificou, ele tem que pagar tudo que tem aqui. Mas se ele disse, de uma forma geral, 100 dinarim, através do primeiro, eles já estão noivos, ele precisa completar mais 99. Ravashi, amado Ravashi, traz uma segunda resposta para a pergunta. Moneveoler, Shane, Didate, Akula. O que dissemos, que se ele dá uma moeda, eles estão noivos imediatamente, é porque ele falou que vai dar 100 e deu uma. Então a gente entende que ele quer noivar através somente de um dinar, e os outros 99 é uma dívida que ele vai pagar depois. Porém, caso ele falou que vai dar 100 e começa a dar 1, 2, 3, 4, 5, a gente entende que ele quis dizer que ele vai dar o 100 agora. Por isso ele já está contando imediatamente. E por isso, nesse caso, a mulher entende que ela vai receber o 100 agora. E por isso ela pode voltar atrás, porque a intenção dela era noivar pelos 100 que vão ser entregues imediatamente. Por isso, se ele fala que vai dar 100 e dá só 1, a gente entende, o homem e a mulher entendem que ele quis dar somente um, e se ela ficou quieta, ela concordou em noivar com um dinar, e ela vai receber mais tarde 99. Mas se ele começa a dar tudo agora, ela entende que vai receber tudo agora, e por isso, se no fim faltou um, ou antes do último, ele e ela podem ainda voltar atrás. Na Braita citada, vimos que se o dinar é um dinar de bronze, ela não está noiva, porque quando a gente diz dinar, quer dizer um dinar de ouro. Fala, Gemara, hai dinar shel nechoshet echidam. O que quer dizer um dinar de bronze? Ideiada bei. Se ela viu que uma das moedas era de bronze, ele falou 100 dinari, e ela viu que uma era de bronze, a sabra kibá, já que ela viu, e ela aceitou e não disse nada, ela consentiu. Lotzricha liava nealei balaila. Responde, Gemara, se trata que eles noivaram à noite e não tinha bastante iluminação, de maneira que ela não conseguiu perceber. E por isso, se depois a gente descobre que uma das moedas era de bronze, eles não estão noivos. Ou que ele deu um saco fechado e a maioria das moedas era de ouro, e depois, quando ela foi arrumar, ela viu que uma era de bronze e ela não tinha como perceber isso na hora do Kiddushin. A Braita disse mais uma lei, que se uma das moedas é de má qualidade, o Kiddushin sim é válido. Pergunta, Marahai, Dinar, Ra, Echidam. E o que quer dizer uma moeda de má qualidade? Hidronafik, sim, quer dizer que não, os vendedores não recebem essa moeda. Hai, Dinar, Shrekosha, isso é igual um dinar de bronze, que a gente viu que o Kiddushin não está válido, porque uma das moedas ela não pode usar. Os vendedores não recebem isso. A Marafapa responde, Marafapa, que o Nafik é o Deathak. Se trata de uma moeda que os vendedores recebem, mas eles não recebem então com tanta alegria. Ela só insistiu um pouco para eles receberem. Por isso diz a Braita que mesmo que ela precisa se esforçar para poder usar essa moeda, isso é considerado um dinar bom e o que do Shin está válido. Amarava, Amarav Nachman, diz o Rav no nome de Rav Nachman. Itkatili Bemané, o homem veio e disse para a mulher, olha, Todos, então vamos noivar, eu vou te dar 100 dinarim. Porém, ele não tinha à vista 100 dinarim para entregar para ela. Vinyach lamashkon alei. Ele então pegou seu relógio, algum objeto, e deu como penhor, como garantia, um relógio que tinha esse valor de 100 dinarim, e deu para ela como penhor, como garantia, para o pagamento. Fala o Rav Nachman, eina mekudeshit. Isso não é válido como um ato de Kiddushin. Por quê? Mané enkan, o 100 dinarim que ele se comprometeu em dar para ela, ele ainda não deu. Mashkon enkan, esse penhor, tudo bem, ela está segurando um relógio que vale 100 dinarim na mão, porém, isso não pertence a ela. É só uma garantia que ele vai pagar. Agora, de fato, ele ainda não passou para ela esse valor. E por isso diz Rav Nachman que não pode-se criar o Kiddushin através da entrega de um penhor. Eitiv Rav Nachman questiona o Rava para o Rav Nachman que tcha bemashkon mekudeshet. Existe uma braita que nos ensina que se ele noiva com ela, faz o Kiddushin através de um penhor, isto sim é válido, contra o que você disse. Responde Rav Nachman, hatam bemashkon de acherim. O que deve dizer? Naquela braita se trata num caso que existia uma outra pessoa que estava devendo para o homem 100 dinarim. E aí ele pega o penhor que essa outra pessoa deu para ele, um certo penhor, um objeto, e passa para ela. No momento que ele dá para ela, ele está dando para ela não um penhor, o próprio objeto, e sim ela está dando para ela o direito de cobrar a dívida daquela pessoa. Então, ele sim está passando uma coisa de valor para ela. Ela agora merece receber o 100 dinarim que a pessoa está devendo. Assim como diz o Rav Yitzchak, diz o Rav Yitzchak que uma pessoa que recebe o penhor, lógico que o penhor não pertence completamente à pessoa que recebe, mas diz o Rav Yitzchak que de certa forma isso pertence à pessoa, porque através do penhor a pessoa recebeu a dívida. Então, de certa maneira, a pessoa sim é considerada que ele é dono do penhor. Como diz o Pasuk, que na hora que a pessoa vai fazer a devolução do penhor, o Pasuk diz, você fez uma caridade, uma coisa correta, uma qualidade. E menor coné, zakaminai, chamou coné, mashkon. O que quer dizer que ele fez uma caridade? Sim, pertencia à pessoa, lógico, ele tinha que devolver, não fez nada de caridade. Deve ser que a pessoa, quando recebe o penhor, ele adquire como se fosse que isso pertence a ele, de certa forma, parcialmente, e por isso, quando ele devolve, é considerado que ele fez uma tzedakah, uma caridade. De qualquer modo, explica o Rav Nachman que o que disse a Braita, que a Mekadesh, o Mashkon, que dá para noivar através de um penhor, se trata num caso que uma outra pessoa estava devendo para o homem, e quando ele passou o penhor, ele passou o direito de cobrar a dívida dessa outra pessoa. E com isso, ele realmente pode fazer o Kiddushin. Traz agora um episódio que aconteceu com relação a esse contexto. Banei Ravuna, os filhos de Ravuna Baravim, Zavunai Amta Bepritei, eles fizeram um ótimo negócio. Eles estavam na feira, encontraram uma serva que estava sendo vendida, eles compraram ela por uma mixaria, algumas moedas. Logo Beadai, porém eles não tinham a vista no bolso para pagar para o vendedor. Porém, eles queriam aproveitar a oportunidade, o negócio da China. O Tivi Naxar, eles tinham um pedaço de prata que valia muito mais do que o valor que eles iam pagar e deram como penhor, como garantia para o vendedor. De forma que depois eles pegaram a serva e futuramente eles iam trazer o pagamento e pegar de volta o pedaço de prata que eles deixaram. Lebasov Aiker Amta, porém, antes deles virem pagar o valor das servas na feira subiu muito. Agora a questão, ato do Kamei de Rav Ami, eles foram perante o Rav Ami com a seguinte questão: se no momento que eles entregaram o penhor é considerado que eles já compraram a serva, então a serva já pertencia a eles, mesmo que o valor subiu quando já estava na posse deles e não na posse do vendedor, então eles têm um lucro, eles vão pagar o preço que eles combinaram e pegar o penhor, e eles tiveram um lucro. Porém, se não é considerado que eles adquiriram ela através do pedaço de prata que eles deixaram, então ela pertence ainda para o vendedor. No momento que eles vão pagar, o preço já subiu. Amar Lehu respondeu, Ura, Ami Pritei Enkan, o valor que vocês tinham que pagar, vocês ainda não pagaram, Nasca Enkan, e também o penhor que vocês deixaram, ele não é um pagamento, é somente uma garantia, ele não é o próprio pagamento, por isso não é considerado que vocês pagaram, automaticamente vocês ainda não adquiriram a serva, e o lucro vai ser do vendedor e não de vocês. A Gemara agora vai trazer algumas leis, com relação a um caso que o homem vai levar com a mulher, entrega para ela o dinheiro e ela não quer receber o dinheiro. Tá na banana, que atire bimané. Veio o homem, deu para ela 100 denarim, um grande valor de moedas, dizendo que ele quer levar com ela. Netaltou, vezaraktou layam, olaur. Ela pegou esse dinheiro e jogou para o mar. Ou jogou no fogo. Colocou na maravet. Ou para qualquer outra coisa que destrói o dinheiro. Eina Mekudeshet. Mesmo que ela fez esse ato, ela não está noiva, porque na verdade ela quis dizer que ela não quer noivar. Ha, Shadaratinu Kamei. Habakedushin, dizemos aqui que somente se ela pegou e jogou para fora é que ela não está noiva. Porém, se ela recebe esse dinheiro e joga na cara do homem de volta, nesse caso, ela sim está noiva. Pergunta agora como é que pode ser. Como é que pode ser? Quando ela vem e joga na cara dele, ela na verdade está dizendo que ela não quer casar, pega isso de volta, não quero noivar com você. É isso que ela está falando para o homem. Como é que a gente diz que ela pega e jogou para ele, ela sim está noiva? Fala com ela, não, não me baia, Kamar. Realmente, temos que explicar a verdade do seguinte modo. Lomi vai achar que no caminho de novo que Kiddushin. É óbvio que se ela jogou na frente dele, o Kiddushin não é válido. Por isso, essa lei é tão óbvia que não precisa nem ser citada na nossa Mishnah. A Valdraktora Yamula Ur, porém, se ela pega e jogou no fogo. Ei, Makeven de Mechaibu Kiddushin Kadish Nafsha. Vale que a Abda Achi Savrai de Kirai Gavra Iratakta U Oloka Mashman. Porém, se ela pegou e jogou no fogo, eu poderia achar erroneamente que o Kiddushin vai sim vai ser válido. Porque se ela não se noiva com ele, então ele vai falar, olha, você agora me fez perder 100 dinarim. Você pegou o meu dinheiro e jogou no mar. Ela, pelas leis, tem que devolver o prejuízo que ela fez para ele. Então eu poderia achar que deve ser que ela sim quis noivar. Porque se ela não quisesse noivar, ela não ia jogar para o mar. De modo que agora ela está se obrigando, está obrigada de devolver o dinheiro para ele. Eu poderia achar na mente que se ela jogou no mar ou no fogo, ela sim quer noivar. E por que ela então jogou no mar se ela quer noivar? Deve ser que ela quer fazer um teste para ver se esse homem é bravo. Ela quer ver se ele é um homem nervoso, por isso ela joga no mar. E ela quer ver se ele é nervoso, mas na verdade ela sim quer noivar. Porque se ela não quisesse noivar, ela não ia fazer um ato que obriga ela a pagar. Fala que não, por isso vem a Braita e diz que mesmo nesse caso, já que ela não segurou com ela e jogou as moedas, é uma prova que ela não quer noivar e agora realmente ela vai estar obrigada a pagar esse valor que ela prejudicou o homem. Tá na Braita, mais uma Braita com relação a essas leis. Itkatili Bemané. Veio o homem e falou, olha, vamos noivar, eu vou te dar 100 dinarim. A mulher responde, Tnam le'aba ulavicha. A mulher responde, o dinheiro dá para o meu pai ou dá para o seu pai. Eina Mekudeshit, fala a Braita, o Kiddushin não está válido. Almenate Kablum Li Mekudeshit. Porém, se ela veio e disse, dá o dinheiro para o meu pai ou para o seu pai e eles vão receber o dinheiro por mim, já que ela disse que eles vão receber o dinheiro por mim, realmente, ela quis dizer que ela estava lendo e ele vai guardar o dinheiro para mim. Se ela vem e diz, dá para o seu pai ou dá para o meu pai, ela quer dizer, eu não quero levar com você, dá o dinheiro para outra pessoa. Mas se ela veio e disse, dá para o seu pai e ele vai receber por mim, ela quis dizer que ele vai ser o enviado para receber as moedas e guardar elas para a mulher. Tana abalodiyach koach derim, shatana avichaladiyach koach deseifa. Fala, Mara, entre parênteses. Por que foram citados dois exemplos da nossa Braita? O meu pai ou o seu pai? Explica, Agmará. O meu pai vem nos dizer que mesmo que se ela vem e disse dá para o meu pai, e ela não disse que ele vai ser o enviado para receber por ela, mesmo assim não está válido. Mesmo que ela disse o pai dela, que é uma pessoa que ela confia, mesmo assim, já que ela não falou que ele vai receber por ela, não está válido. E a gente disse também o seu pai, o pai do homem, para dizer que mesmo que na segunda parte da Braita, quando ela vem e diz, dá para o seu pai, mesmo que ela disse o seu pai, já que ela vem e diz que ele vai receber por mim, é válido. Então, tanto o meu pai quanto o seu pai, se ela não diz nada, ela não está noiva, e se ela diz que eles vão receber por ela, ela está noiva. Continua a Braita. Itkatiri bemane. O homem vem e diz, vamos noivar, eu vou te dar 100 dinarim. A mulher responde, tnam leploni, enam kudeshet. Se ela falou, dá para um amigo dela, um outro homem, dá para fulano, ela não está noiva. Aminati kablemnim kudeshet. Porém, também aqui, se ela vem e diz, dá para fulano e ele vai receber por mim, ela está noiva. Por que a Mará disse a mesma lei também com relação ao pai e também com relação ao homem estranho? Explica a Gemara, era necessário citar a lei nos dois casos. Se a gente aprender a Mishnah citasse a lei somente com relação ao meu pai ou seu pai, que ela diz, o meu pai ou seu pai, se a lei fosse dita somente com relação a eles, eu poderia achar somente com relação aos pais que ela pode vir e dizer que eles vão receber o Kiddushin por ela e o Kiddushin vai ser válido. De Samhara Talayo, porque o pai dele e o pai dela são pessoas próximas que ela confia neles. Savra Abdinishnikutayo, fala Ploni, Lo. Por isso ela confia neles e ela deixa eles receberem e guardar o dinheiro para ela. Mas uma outra pessoa, uma pessoa estranha, eu poderia dizer que se ela vem e diz dá para fulano, ele que vai receber por mim. E isso não mostra que ela realmente quer noivar. Por isso é necessário a Braita vir dizer que também uma pessoa estranha, se ela vem e diz dá para fulano e ele vai receber por mim, o Kiddushin está válido. E se a Braita dissesse a lei somente com relação a essa pessoa estranha, eu poderia achar que somente com relação a uma pessoa estranha, se ela vem e diz, dá para fulano, e não diz que ele vai receber por mim, somente uma pessoa estranha, que o Kiddushin não está válido. De novo, me quero dar a talha bem, porque ela não tem nenhuma intimidade com uma pessoa estranha. Limite valer matana, valavava de avicha, de micarva da tariga vai, e uma matana vindo na lei. Tzicha, porém, o pai dele ou dela, que são pessoas próximas, se ela vem e diz dá para fulano, eu poderia achar que realmente ela quer que, já que ela tem uma intimidade com eles, ela quer que vai dar de presente para eles, e ela sim está recebendo dinheiro como Kiddushin. Por isso, a lei teve que ser citada também com o pai dele, também com o pai dela e também com uma pessoa estranha. Se a mulher vem e diz, dá para o meu pai, dá para o seu pai ou dá para fulano, ela não está noiva. Porém, se ela diz, com relação a um dos três, dá para eles e eles vão receber por mim, realmente, o Kiddushin está válido. Cita com uma lei parecida. Está na banana, diz a Braita, que atire bemané, o homem vem e diz, vamos, quer levar comigo, eu estou te dando 100 dinarim. Ela responde, tnamalgabeisela, põe aí em cima da pedra, ou em cima da mesa. Einamikudeshet, ela não está noiva. Já que ela diz, põe lá, ela quis dizer, eu não quero receber. Veimayaselashela, porém se a pedra era, fazia parte do terreno dela, então ela quis dizer, põe no meu terreno. Mikudeshet, ela está noiva. Bai Rav Pipi pergunta ao Rav Bibi, selashelshnehem, se ele e ela, eles eram sócios, e ele tinha um terreno em sociedade, de modo que a pedra que ela apontou para ele pôr o dinheiro pertencia aos dois. Será que nesse caso ela está noiva ou não? Teico, fala que não temos uma resposta. Continua a Braita. Itkatili bekika. Ele vem e diz, vamos noivar, eu estou te dando um pedaço de pão que tem um certo valor monetário. Ela responde, tneolakelef, dá para o cachorro comer. E não me kudeshet. Ela, na verdade, quer dizer que ela não quer receber e que ela não quer noivar com ele. Veimaya kelef shela, porém, se é um cachorro que pertencia a ela, ela quis dizer, ah, que bom, dá para o meu cachorro comer, ela está recebendo o mekudeshet, então ela está noiva. Bai, Rav Mari, pergunta Rav Mari, como é que fica a lei na seguinte situação? Kelev rats acharea, a mulher está correndo na rua, porque tem um cachorro correndo atrás dela, que quer morder ela. E ela está correndo. Ele vê ela na situação e fala, Itkatiri bekikar, eu quero noivar com você, tem aqui um pedaço de pão que eu vou te dar. E aí ela fala, dá para o cachorro. No momento que ele dá o pão para o cachorro come o pão e deixa a mulher em paz. Mal, Como é que fica ali nesse caso? Já que ela falou dá para o cachorro, a gente entende que ela, quer dizer sim, sim, eu quero me levar com você, através disso que você vai dar o pão para o cachorro e vai me salvar de não ser mordida. Então ela está noiva. Ou por outro lado, ela pode vir e falar para ele, pode ser que ela vai dizer para ele, olha, segundo a Torá, mesmo se você não quisesse me levar comigo, você tem a obrigação de me salvar. A lei diz que se uma pessoa vê uma pessoa que vai ser mordida por um animal ou até os pertences da pessoa que estão sendo danificados por um animal, temos a obrigação de salvar. Sendo assim, ela vem e diz, olha, você era obrigado a me salvar de qualquer jeito. Então, o que eu disse, falei, dá para o animal, quer dizer, cumpre a sua obrigação. Não quis dizer que eu estou recebendo esse pão por mim, não quis dizer que eu quis me levar. Então, será que eles estão noivos ou não? Não temos uma resposta clara para essa situação. Mais uma lei. Itkatili Bekikar, um homem veio e disse que quer levar com ela através, que ele vai dar para ela um kikar, um pedaço de pão. Ela responde, Tneulani, dá esse pão para um pobre. E lá no Kudesh, já que ela disse, dá para um pobre, não quero, ela quis dizer, não quero receber, eles não estão noivos. Fala Gmará, filho Aniasamur Allah, mesmo se é um pobre, que geralmente ela que paga o sustento dele, ela que cuida dele, e ela viu que ele quer levar com ela, ou a mulher viu que o homem veio levar com ela, ela falou, pega esse pão e dá para o pobre. Eu poderia entender que ela quis dizer, olha, dá para o pobre, como se fosse que eu estou usufruindo, porque em vez de eu pagar o sustento, agora eu vou usar esse pão para pagar o sustento. Então ela sim recebeu o que quer, ela sim recebeu o Kiddushin, mesmo assim não é válido. Por quê? Maitaima Amra, porque ela vem e diz a ele, assim como eu sou obrigado a sustentar os pobres, assim também você e todo judeu tem a obrigação de sustentar os pobres. Quando eu disse, entrega ao pobre, não quis dizer, dá para mim que eu vou dar para o pobre. Sim, quis dizer, cumpre sua obrigação e dá para o pobre. Então, nesse caso, se ela veio e diz, dá para o pobre, mesmo que é um pobre que geralmente ela sustenta, isso não é uma prova e eles não estão noivos. Contudo, até a próxima.